Nós estamos com o secretário de Saúde de Maringá, Antônio Carlos Nardi, que está nos trazendo informações sobre como deve ser a gestão da saúde nesta nova gestão, nessa nova administração aqui em Maringá, quais são os principais problemas e soluções para a área da saúde. Pergunta de um ouvinte. E esse ouvinte, secretário, questiona sobre qual vai ser a estratégia usada para as consultas especializadas e também para as cirurgias eletivas.
Bom, as consultas especializadas, talvez eu tenha falado um pouco disso no bloco anterior, Letícia, é o tratar a fila e, detectando a fila, fazer o cumprir contratos e contratar novos prestadores para aquilo que nós mais temos de necessidades neste momento. As cirurgias eletivas, como um todo, o eletivo significa não urgente. Só que este eletivo, nós temos visto algumas demandas que chegam para nós e já chegaram mesmo pré-período eleitoral e pós-período eleitoral, de alguns casos que urgente, emergente ou eletivo tem 4 anos, tem 6 anos, tem 5 anos, isto já se transformou em crônico. Exatamente por isso esta atualização e executar com os prestadores parceiros estas cirurgias dentro daquilo que é legal e que a lei de responsabilidade fiscal e o orçamento aprovado para 2025 pela Câmara Municipal de Maringá para o prefeito Silvio Barros, e é importante nós colocarmos isto. O orçamento municipal, a lei orçamentária anual, é o nosso instrumento neste primeiro ano. Nós estamos executando, ou iremos executar, como disse, hoje é o 5º dia, sendo dia 8 de janeiro, um orçamento que foi construído em julho de 2024. E aprovado, seguido os trâmites, inclusive com rubricas orçamentárias para cada área. Então, nós estaremos executando aquilo que está orçado da melhor maneira possível, fazendo essa gestão na contratação, na inclusão e no aumento da oferta de consultas, exames e cirurgias eletivas e, é claro, com os parceiros. Santa Casa de Maringá, Hospital Santa Rita, Hospital do Câncer, Hospital Memorial, Hospital de Olhos, todos os prestadores de todas as especialidades que têm contratos com a Prefeitura Municipal de Maringá.
E, secretário, o senhor mencionou o orçamento. É suficiente? Precisa, de repente, talvez, contratação de pessoal? Como que está essa gestão?
Precisa contratação de pessoal. Há vínculos ainda não estabelecidos ou chamados, entre aspas, vínculos precários na secretaria, pela necessidade do usuário, do nosso cidadão maringaense, e nós temos que fazer toda esta dinâmica, conhecer e executar legalmente, e esta é uma determinação do prefeito Silvio Barros, para que nós possamos fazer, dentro da legalidade, o melhor oferta de cada uma das áreas, no meu caso, a saúde, ao cidadão maringaense. Devolver ao cidadão maringaense a saúde de Maringá.
E o orçamento suficiente?
O orçamento é um problema crônico de insuficiência. Por isso, o orçamento da saúde ou o orçamento de qualquer área nos municípios, ele tem que ser tripartite. O Estado dos municípios, o Estado do Paraná, o Ministério da Saúde e o município. O município de Maringá hoje investe em saúde em média 20%. Eu me recordo que quando nós saímos da administração, nós deixamos o comprometido de investimento em saúde, porque isso tem que ficar muito claro, Letícia. Nós não usamos a terminologia de gasto em saúde. Saúde não se gasta, saúde se investe. E o cidadão tem que ter essa resposta de deveres que ele tem que cumprir também. Né? Então, eu acho que estava na casa de 27% que o município de Maringá já investiu em saúde. Então, nós temos que ter o nosso orçamento construído dentro das necessidades para executar o plano de governo aprovado eleitoralmente para a população e o plano de governo apresentado pelo prefeito Silvio Barros e que será executado por cada pasta que compõe o município de Maringá.
Secretário, falando agora sobre a dengue, né, um assunto sempre que a gente traz aqui, delicado, como que está a situação, como vai ser esse ano?
Especialmente no mês de janeiro.
Muita chuva. Né?
A dengue, nós podemos falar que é um problema meu, seu e de todos. Então, todos nós, ou pessoas públicas ou da imprensa como você, e aí é que eu digo que nós, é a nossa parceria com a imprensa, escrita, falada e televisiva, ela tem que ser intensa, né? A nossa secretária de comunicação, Denise, vai ter muito trabalho com os seus assessores, aqui a Keila nos acompanhando, exatamente para que o cidadão se veja parte do combate à dengue, mas o município fazendo a sua parte. Então, ontem você entrevistou aqui no CBN, segunda edição, o secretário Wagner Múcio, que já está trabalhando desde o dia 1º de janeiro, exatamente na poda de árvores, nas roçadas de calçadas que estão tomadas por mato, em toda a parte de boca de lobos, de tudo isso. Janeiro é um mês, dezembro e janeiro, meses críticos, altíssima temperatura, alta incidência de chuva, chove de dia, chove de noite, mas chove quase todo dia. E água parada com o mosquito Aedes aegypti não combinam de forma nenhuma. É o que o mosquito gosta, mas é o que o cidadão tem que temer. A dengue mata. Nós tivemos 11 óbitos no ano de 2024 e não queremos ter nenhum óbito em 2025. Isto é possível? Sim. Desde que o governo e a sociedade façam a sua parte. Enquanto governo, enquanto Secretaria de Saúde, enquanto Prefeitura, porque a saúde não trabalha sozinha. Por isso eu citei a Secretaria de Serviços Públicos, o secretário Wagner Múcio. Nós, por já nos conhecermos e sabermos do problema, temos que trabalhar na limpeza de fundo de vales, nos terrenos baldios, naquilo que é próprio público, que é nossa responsabilidade de não ter acúmulo de água parada, de não ter mato, de não ter descarte de dejetos, de lixo incorreto, porque também já vimos em outras reportagens, o próprio cidadão faz o descarte de reciclados ou de lixo orgânico ou não. E aí, Letícia, uma simples tampa de garrafa é um criadouro do Aedes aegypti. Assim como cada calha de casa que nós temos também são potenciais criadouros, desde que ela não escorra e acumule água parada. O prato que enfeita o vaso de flor e apara o vaso de flor, que embeleza o ambiente, também pode ser o veículo da morte. Então, nós temos que encarar a dengue com este olhar. A dengue está ao alcance das nossas mãos, de limpar a calha, de limpar os ralos na nossa casa, de limpar o nosso quintal, da vasilha do cachorro ser lavada por nós, porque o mosquito deposita os seus ovos nas superfícies laterais de cada recipiente. Se ele estiver seco, nós podemos viver hoje, no ano de 2025, ovos colocados e postos por mosquitos contaminados no ano de 2024. Ele resiste mais que 365 dias. Basta água acumulada para ele eclodir e procriar. Então, este é o perigo e é o risco de educação e de participação, de obrigação, de dever de cidadão que cada um de nós tem que exercer, somado às forças, tarefas do poder público. o agente de combate à endemia, o carro fumacê quando necessário. Então, isso talvez vocês da imprensa podem também ser demandados. Ah, eu não ouço mais o fumacê passar aqui na minha rua. Levanta a mão para o céu, glória a Deus, aleluia. Exatamente porque o fumacê não é preventivo. Ele é corretivo e quando a situação está muito feia. Então, prefira não ouvir do que ver o carro fumacê. Ver o carro fumacê significa alto índice de infestação de larvas do Aedes naquela região. Nós temos regiões da cidade que estão com um lira, que é o índice de infestação, acima de 4. Isso significa que em cada 100 casas, 4 delas têm Aedes e muito, distribuídos naquele quarteirão. E onde podem ter, porque ele tem asas e não tem barreiras. Pode ser um disseminador para que todo o município perca esse controle. Então, acho que é isso que nós temos que dizer. O combate à dengue é um problema da comunidade também. É um dever do Estado, mas é também uma obrigação do cidadão. O combate está ao alcance das nossas mãos. E nós temos que fazer tudo isto. A dengue é um problema meu, seu e de todos. Isto nós sempre vamos frisar para que, de fato, entre na cabeça das pessoas, mas que seja posto proativamente, executado em cada casa, em cada bairro, e o poder público somando nesta esfera, em todas as secretarias, para vencermos a dengue no município de Maringá.
E, secretário, falando agora também sobre os casos de escorpião, tem aumentado muito, né? Existe uma solução para os escorpiões? Porque a gente vê nas entrevistas, parece que não tem solução para os casos de escorpiões, né? E são muito perigosos.
Infelizmente, o escorpião tem aparecido muito e não podemos mais dizer que é um problema mais rural do que urbano. Muito pelo contrário, nós temos visto casos e aparecimento, surgimento de escorpiões no centro de Maringá, independente de ter terreno baldio de lado ou não. Por quê? Porque a temperatura é elevada e qualquer lugar onde ele se esconda, ele também se multiplica. E existem, não é qualquer um, primeiro não colocar a mão de forma nenhuma, e não é qualquer inseticida ou produto que vai fazer e que pode ser aplicado para esse controle e combate. Então, temos que começar dentro de casa esse dever. Os agentes de endemia, a área de zoonoses da Vigilância em Saúde está trabalhando para essa informação à população, mas o poder público, como falei também, o secretário Wagner Múcio, de Obras, né, de Obras Públicas, e a Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente, cuidando também dos terrenos baldios, das calçadas, do cuidado, para que não haja acúmulo. Então, os próprios acumuladores, às vezes terrenos que estão com construções, eles se escondem embaixo de tijolos, eles se escondem embaixo de sacarias e se multiplica, entra à noite e vai. Ele é altamente agressivo e venenoso, leva as pessoas a uma dor extremamente intensa e que nós temos que informar a população. Este é um caso de urgência e emergência que deve procurar a UPA imediatamente. Este é um caso. Né? Para quê? Para que possa ser atendido, receber tratamento imediato e não ter consequências. Fora a parte também de limpeza e não acúmulo de objetos, para que ele não se prolifere, multiplique e diminuamos esta população, chamamos assim, deste problema de saúde pública.
Secretário, rapidamente, o senhor citou sobre o programa Maringá Saudável. O que é esse programa?
É, eu acredito, Letícia, que é o eixo norteador, a espinha dorsal da Secretaria de Saúde. É um programa, efetivamente, que se fala de saúde, de promoção e prevenção da doença. Então, promover saúde é prática de atividade físico, é permanente, então as ACTIs, a associação com o esporte, nos centros esportivos, com assistência social, todas as idades, fazendo algum tipo de atividade física, é alimentação e nutrição saudável, então são as hortas comunitárias, é a administração na merenda escolar, é a associação disso com a Secretaria de Educação, da Criança e do Adolescente, a Secretária Carmen, a Secretaria da Juventude, com a Secretária Sandra, o Secretário Leandro, o Secretário Fernando Brambila, todos fazendo parte da equipe de administração do Prefeito Silvio Barros e colocando o programa Maringá Saudável. Ela é saudável porque ela é de todos, ela é do maringaense. E, então, entrado e centrado nisso, combate ao tabagismo e alcoolismo e outras drogas. Então, diante disso, nós estamos promovendo saúde para evitar a doença, que foi parte 90% da nossa entrevista. E nós queremos inverter este pilar. É falar de promoção e prevenção para que a doença não se instale em todas as idades, em todos os sexos, em todas as faixas etárias, em toda a população. Para uma Maringá que merece mais.
Secretário, tem mais algum ponto que o senhor gostaria de destacar nessa entrevista?
Eu acredito que é colocar a Secretaria em absoluto, totalmente à disposição da imprensa maringaense, mas do cidadão maringaense. O gabinete da Secretaria está à disposição de todos, e aí muitas vezes não é o secretário Nardi que estará lá, mas haverá alguém para acolher essas demandas, as unidades básicas, a nossa rede que está sendo traçada, o gabinete do prefeito, o gabinete da vice-prefeita Sandra, e a Secretaria de Governo com o Coronel Pessoa e o chefe de gabinete, o Tiago, para que a gente faça esta política da interlocução, da abertura, do acolhimento e da procura de encaminhamento de todas essas demandas que forem surgindo e que a gente vai enfrentar juntos. Campanhas de promoção, mais campanhas de fato de conscientização das pessoas para este processo nessas parcerias. Então, dentro deste contexto, estabelecer que nós estamos no mês de janeiro, iniciando de fato, Letícia, o mandato, o ano, e início de ano é início também de aulas, programação de grade, junto com o secretário Fernando, com quem nós teremos amanhã já uma reunião, estabelecer a linha do programa Saúde na Escola, que se soma ao programa Maringá Saudável, verificando a condição de saúde da nossa criança, porque aí nós temos sim a condição de verificar o grau e a saúde oftalmológica dessa criança, a saúde auditiva dessa criança, a saúde no contexto global, a carteira de vacinação em dia para esse processo, e nós podemos aí acompanhar os ciclos de vida estabelecendo saúde, educação, saúde, assistência social, saúde, Secretaria da Criança e do Adolescente, da Juventude, do Esporte, da Promoção e a Secretaria das Pessoas com Deficiência, quer dizer, todas as linhas à saúde estar junto para uma Maringá mais saudável.
Secretário, gostaria de te agradecer por essa entrevista aqui na CBN. Estendemos, porque saúde é um assunto extenso, né? São muitos tópicos para a gente conversar. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Uma ótima tarde.
Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a você, ouvinte. Nós estamos sempre à disposição.
Nós conversamos com o secretário de Saúde de Maringá, Antônio Carlos Nardi, na nossa série de entrevistas com os secretários.